Sérgio.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, líderes da França e da Alemanha apresentam ao presidente russo nova proposta para a Ucrânia. Boko Haram ataca a cidade no Níger. Chefes das diplomacias americana e iraniana reúnem-se em Munique. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Bill Andrade, na produção o Elvin Sangam.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. A comunidade humanitária em Moçambique, incluindo agências das Nações Unidas, Cruz Vermelha e várias organizações não-governamentais, lançou hoje uma proposta de resposta e recuperação de 30 milhões e 100 mil dólares para responder às necessidades de mais de 160 mil pessoas severamente afetadas pelas cheias recentemente ocorridas na província da Zambézia, no centro do país. A proposta responde a uma solicitação do governo moçambicano para mobilizar recursos adicionais que reforcem o atual sistema de resposta de emergência. Ainda em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso de Akama, poderão reunir-se dentro em breve na capital. Afonso de Akama está a caminho de Maputo. Tudo aponta para um encontro que esteve agendado para realizar-se entre 23 e 26 do passado mês de janeiro. Esta reunião poderá desbloquear o processo da tomada de posse dos deputados da Renamo à Assembleia da República na próxima quinta-feira, dia 12. Álvaro Lúcia Andrade.
Apesar de ontem o porta-voz da Renamo, António Muxanga, ter dito à Voz da América que o presidente do partido não se deslocaria tão brevemente a Maputo, o certo é que Afonso de Lacama está a caminho da capital, onde deverá chegar ainda hoje. A informação foi avançada à Voz da América por Eduardo Namburete, um destacado dirigente da Renamo, que, no entanto, não adiantou qualquer dado sobre o possível encontro entre Nyusi e de Lacama.
O presidente da Renamo vai estar em Maputo. Portanto, amanhã, possivelmente, poderá haver algum encontro formal com o governo, mas não tenho nenhuma informação muito concreta.
Entretanto, o conselheiro do Presidente da República para a Área Política e Comunicação Social, António Gaspar, não só confirmou o encontro, como disse à AIM que Filipe Nyusi está a envidar esforços para garantir que o mesmo se realiza, se possível, ainda hoje. António Gaspar revelou que a reunião entre os dois líderes tinha estado agendada para acontecer entre os dias 23 e 26, mas fracassou. Entre outros temas, o encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo poderá desbloquear o processo de posse dos deputados daquele partido de oposição na Assembleia da República e nas Assembleias Provinciais. No próximo dia 12, quinta-feira, caso este impasse continue, os deputados da Renamo não vão assumir as suas cadeiras.
A posição é a mesma, que não vamos tomar posse enquanto as questões que devem ser negociadas não estiverem resolvidas.
Eduardo Namurete diz não ser verdade, no entanto, que os deputados podem perder os mandatos se não tomarem posse no prazo de 30 dias.
É um debate sobre a interpretação do que a lei diz. No nosso entender, os deputados não perdem o mandato pelo simples fato de não tomarem posse 30 dias depois da tomada de posse dos outros. O prazo limite para a perda do mandato é se o deputado, até a segunda sessão, não tomar o seu assento na Assembleia da República. A segunda sessão começa em junho, se não estou em erro.
Depois de muitos discursos cruzados, o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso de Lacama, devem reunir-se em breve em Maputo, onde deve chegar ainda hoje o líder da oposição.
O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, falou ao Conselho de Segurança sobre a situação no país. Numa entrevista à Rádio das Nações Unidas, depois do discurso, Trovoada falou sobre a reforma no setor militar e também acerca da cooperação das Nações Unidas com aquele país africano.
O governo definiu os seus planos de desenvolvimento a médio prazo, mas também os outros planos intermediários, que é o de emergência e de contingência. Estão a ser implementados, nós estamos a apoiar todas as fases, particularmente das reformas, de setores muito sensíveis, como a defesa, a segurança e também a justiça.
O representante especial citou alguns avanços em relação ao diálogo nacional entre todos os partidos políticos e a promoção da reconciliação nacional. Sobre a reforma no setor de segurança, Trovoada falou a respeito da criação de um fundo financeiro especial para a reforma ou pensão dos militares. Nesse sentido, ele disse que a ministra da Defesa já apresentou uma lista dos primeiros militares a serem reformados, cerca de 300, e da polícia, cerca de 100. Ele declarou ser necessário mobilizar a comunidade internacional para esses fundos de reforma, que já tem alguma verba fornecida pelo Fundo de Consolidação da Paz para que possa ser alimentado e possa passar à fase seguinte.
Que é, além daqueles dos militares que vão ser desmobilizados, portanto, vão para a reforma alguns, os outros serão reconvertidos na sociedade civil por outras atividades e ainda alguns vão permanecer nas Forças Armadas. Com os outros que vão ser recrutados, vão fazer parte da formação do novo exército da Guiné-Bissau. Nessa altura, o exército formado, já numa perspectiva republicana, disciplinado, cumpridor com as suas normas e respeitador do poder civil democraticamente constituído.
Trovoada falou também sobre a importância dos financiamentos e da mesa redonda de doações que será realizada no fim de março na Bélgica. Ele afirmou que não tem uma previsão de quanto o país poderá arrecadar nesse encontro, mas, segundo o representante da ONU, a organização está a acompanhar o processo. Trovoada disse que o governo guineense tem suas prioridades e elas serão apresentadas na reunião em Bruxelas. Ele espera que elas traduzam a visão das autoridades para um futuro imediato e sirvam para preparar as bases para o desenvolvimento do país. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Entretanto, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, informou que apoia inteiramente os esforços da Guiné-Bissau de levar a cabo a reforma política e de segurança no país. Falando em nome da CPLP, numa sessão sobre Guiné-Bissau no Conselho de Segurança na quinta-feira, a embaixadora do Timor-Leste, Sofia Borges, disse que o novo governo guineense está tomando as medidas certas para promover a estabilidade da nação oeste africana. Participaram no encontro representantes da Guiné-Bissau, Angola, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. O embaixador do Brasil, junto às Nações Unidas, afirmou que o apoio internacional é palpável. Já o embaixador de Portugal afirmou que o seu país tem feito esforços políticos na União Europeia para que haja um financiamento robusto à nova fase guineense. Lembrou ainda que Portugal já está a acertar os detalhes de uma parceria na formação de quadros militares no país africano. Após a reunião, os países membros do Conselho de Segurança reuniram-se à porta fechada sobre o tema da Guiné-Bissau. No relatório, o secretário-geral das Nações Unidas pediu a renovação do mandato da presença da ONU no país, com o Niogbis, até fins de fevereiro de 2016. A representante da Guiné-Bissau no encontro, Maria Antonieta Dalva, afirmou por seu lado que o apoio financeiro é vital para que o país consiga avançar com as reformas rumo a uma nova fase de estabilidade política e económica. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, disse hoje em Paris ter boas perspectivas quanto à angariação de fundos para o orçamento de Estado. As declarações foram feitas à margem do Fórum Franco-Africano para um Crescimento Partilhado no Ministério da Economia francesa, em Paris. O chefe do governo são-tomense afirmou que não pode adiantar ainda detalhes sobre o Orçamento Geral do Estado, mas repetiu que pensa que vai ser votado no final de março. Por outro lado, Patrice Trovoada louvou a criação da Fundação Franco-Africana para o Crescimento, lançada esta manhã, e que será financiada por contribuições voluntárias de estados, empresas, associações e estabelecimentos de ensino e de investigação. No Brasil, o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendin, foi escolhido para dirigir a Petrobras, substituindo Graça Foster, que renunciou ontem ao cargo. Por entre o maior escândalo de corrupção no país, o anúncio oficial será feito dentro de momentos, mas a primeira reação do mercado à escolha de Bendin foi negativa, com as ações da Petrobras a caírem 7%. Este escândalo está a manchar a imagem externa do Brasil, que continua a contar com muitos investimentos estrangeiros. Álvaro Ludgero Andrade.
A substituição da presidente da Petrobras em apenas 24 horas pretende impedir a queda das ações da Petrobras e dar um sinal de que o governo está fortemente empenhado em corrigir a imagem que a mais importante empresa brasileira tem transmitido ao mundo. Se é verdade que o caso de corrupção que assola a Petrobras está ainda em desenvolvimento e se desconhece o tamanho do buraco financeiro que vai deixar na empresa quando apenas as propinas pagas ao partido no poder, o PT, ascendem a 800 mil milhões de dólares, o facto de ter sido detado pelas instituições da República ao contrário do que acontecia no passado, pode ser positivo para o país. Esta é a leitura de Paulo Sotero, diretor do Brasil Institute, uma organização pertencente ao Centro Wilson, aqui em Washington.
Há também um outro lado disso. Eu creio que isso será compreendido ao longo do tempo. Este escândalo da Petrobras, que é de fato o maior da história do Brasil, ele é produzido pela ação de instituições que nós construímos no Brasil ao longo de 30 anos de democracia, celebrados esse ano. A ação da Polícia Federal, a ação dos promotores públicos federais, de juízes federais no Brasil, é que trouxeram à tona essas revelações de, enfim, crimes, de um assalto que foi cometido contra a Petrobras.
Para este ano, são esperados cerca de 50 mil milhões de dólares em investimentos externos no Brasil, um número que poderá ser afetado com o caso da Petrobras e a crise de confiança existente atualmente no país. Ontem, os jornais americanos e europeus alertaram que a Petrobras poderá engolir o governo. Entretanto, Paulo Sotero diz acreditar que o cenário pode não ser tão negativo.
Uma resposta forte a este escândalo, a substituição de toda a administração da Petrobras, a introdução de regras de governança mais transparentes, a combinação dessas ações, creio que pode resultar que as pessoas veem que o Brasil, que é um país extremamente atraente para os investimentos estrangeiros, é um país, enfim, que ainda tem muito a construir em matéria de infraestrutura.
Para o diretor do Brasil Institute, medidas rápidas e o regresso da Petrobras à sua função comercial, menos estatizada, constituem o caminho para a estabilidade da empresa.
Que a Petrobras tem um corpo técnico extremamente competente, mas ela foi usada politicamente e é exatamente a lição deste escândalo é que talvez é preciso rever este tipo de abordagem excessivamente estatista, é preciso fazer com que a Petrobras funcione como uma empresa.
Era Paulo Sotero, diretor do Brasil Institute, uma organização pertencente ao Centro Wilson aqui em Washington, em conversa com a Voz da América, no dia em que o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendin, foi escolhido para dirigir a Petrobras.
No seu receptor continua a Voz da América. As autoridades americanas consideram não ser coincidência que os prisioneiros brutalmente executados pelos militantes do Estado Islâmico enverguem fatos macaco cor de laranja semelhantes àqueles que foram usados pelos suspeitos do terrorismo na Baía de Guantánamo, em Cuba. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
A administração Obama pressiona o Congresso, liderado pelos republicanos, a encerrar aquele centro de detenção instalado para conter suspeitos de terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001. A prova de que Guantánamo inspira os terroristas mais selvagens apareceu nos ecrãs de televisão nas recentes semanas, segundo afirmou o subsecretário assistente de defesa Brian McKinnon, que prestou testemunho perante a Comissão Senatorial das Forças Armadas.
It is no coincidence that the recent ISIS videos showing the barbaric burning of a Jordanian pilot and the savage execution of a Japanese hostage.
Não é coincidência, afirmou o subsecretário assistente da defesa, que o vídeo recente do Estado Islâmico da morte bárbara do piloto jordano e a execução de um refém japonês apresentem as vítimas com fatos macacos de cor laranja, que muitos consideram ser o símbolo do centro de detenção da Baía de Guantánamo. O presidente Barack Obama, desde há muito, advoga o encerramento de Guantánamo, argumentando que mancha a reputação da América e complica o relacionamento com os aliados, ajudando os grupos terroristas a recrutarem novos guerrilheiros. Informações divulgadas pelo Pentágono referem que quase 30% dos mais de 600 detidos que foram libertados de Guantánamo regressaram a ações de combate antes ou são suspeitos de o fazer. A administração Obama mantém que o índice desceu para menos de 10% nos últimos anos, do que o senador republicano Tom Cotton discorda. Na minha opinião, diz Cotton, devíamos enviar para lá mais terroristas para interrogatório e manter este país seguro. A Comissão Senatorial das Forças Armadas pondera a legislação que irá suspender todas as libertações de Guantánamo por 2 anos, uma proposta a que a administração se opõe.
A Nigéria, os Camarões, o Chad, o Níger e o Benin comprometeram-se em participar com um batalhão cada um na força de 7.500 soldados que terá por missão lutar contra o grupo terrorista nigeriano Boko Haram. Contudo, a União Africana e as Nações Unidas não conseguiram ainda chegar a um acordo sobre o seu financiamento, o que poderia atrasar a sua entrada em funcionamento. O ministro da Defesa dos Camarões, Edgar Mebe Ngo, afirmou, entretanto, que o Boko Haram desafiou de novo a União Africana, desencadeando um novo ataque no norte dos Camarões, precisamente no momento em que decorria a reunião da organização para decidir sobre a força militar.
Nós temos 81 pessoas, c'est-à-dire au titre de população civil, tuées.
Segundo Mebe Ngo, 91 civis morreram no ataque, para além de 13 soldados chadianos e de outros 6 soldados camaroneses. Centenas de pessoas ficaram igualmente feridas. Enquanto isso, o coronel Palé Olo Alain, o chefe das operações militares dos países da África Ocidental, disse à Voz da América que a CDAO tinha recebido a tarefa de treinar a força multinacional para lutar contra o Boko Haram.
Ameaça global. Riposte globale. Nous puissions apporter des éléments assez substantiels.
Segundo aquele responsável, a CDAO dará àquela força todo o apoio tático e logístico, mas acrescentou que esperava financiamento de parceiros externos. Entretanto, a França, por intermédio da sua embaixadora nos Camarões, Christine Robichon, prometeu continuar a apoiar os países ameaçados, mas acrescentou que Paris estava à espera que o Conselho de Segurança da ONU desse o seu aval à força militar. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios em Washington. Depois do Boko Haram ter raptado mais de 200 raparigas na Nigéria e de ter queimado a escola onde andavam, as estudantes que escaparam ficaram com poucas opções. Mas a Universidade Americana da Nigéria interveio, tal como refere a Mayra de La Salette.
Algumas esconderam-se, outras saltaram da cama, outras simplesmente fugiram. Enquanto 57 conseguiram fugir dos militantes do Boko Haram, quando eles invadiram a cidade de Chibok, no estado de Borno, em abril do ano passado, outras 219 meninas continuam desaparecidas. Entretanto, Maji Ensine, presidente da Universidade Americana da Nigéria, em Yola, foi abordada por um dos guardas da sua segurança, familiar de uma das meninas que conseguiu escapar. Nessa altura, ela percebeu que tinha que ajudar. 21 meninas estão agora a estudar na Universidade em Yola, a capital do estado de Adamawa. Elas estão a concluir um programa que lhe dá equivalência ao ensino secundário e poderão seguir os estudos universitários, diz Ensine.
That really is the university's mission, to be a development university and try to improve the community and region around us.
Essa é, de fato, a missão da universidade, ser pelo desenvolvimento da comunidade e da região ao seu redor. Foi por isso que as recolhemos e estamos a dar-lhes bolsas de estudo, porque elas estão entre a população jovem mais vulnerável na nossa região. Elas passaram por uma experiência horrível. E apesar dessa experiência, ou por causa dela, elas estão mais determinadas do que a maior parte dos estudantes com os quais sempre trabalhamos.
O rapto das meninas chamou a atenção mundial para o Boko Haram e para a situação das pessoas do nordeste da Nigéria. Mas pouca coisa melhorou em Chibok desde abril. Em novembro do ano passado, a cidade foi ocupada pelo Boko Haram durante um período, mas depois recuperada pelos militares do governo. Como muitos estados do norte da Nigéria, Borno tem uma taxa elevada de pobreza e subdesenvolvimento. E apesar de Chibok ser uma cidade com mais de 66 mil habitantes, tem apenas uma estrada de terra batida para se ligar ao resto do mundo. As meninas entrevistadas pela Voz da América dizem que querem estudar para ajudar a sua cidade. Porque questão de segurança, os seus apelidos não foram identificados. Grace quer ser médica.
I really want to change the place because our road, we didn't have a good road for transport and we make.
Eu quero muito mudar a minha cidade. Nós não tínhamos uma boa estrada, o que dificulta irmos a outros lugares. Nós queremos muito mudar a nossa área.
E Ana diz que o pior de continuar a estudar foi ter deixado os pais em Chiboca.
It's difficult because every parent have their parental care for their children, but since because it is for own good and progress.
É difícil porque todo pai tem uma preocupação com seus filhos, mas desde o que aconteceu e para meu bem, eles tiveram que deixar-me.
E Ana espera ser geóloga ou ecologista e sabe que certamente voltará a Chiboca.
I want to live there, even though it's not going to be.
Eu quero lá viver, mesmo que não seja permanentemente. Mas terei que lá viver porque é parte de mim. E para que eu consiga contribuir para a mudança, eu tenho que lá viver.
Depois das meninas terem chegado à Universidade Americana da Nigéria, os estudantes organizaram uma marcha no campus, exigindo a libertação das restantes meninas raptadas. A marcha começou com as palavras de ordem: tragam de volta as nossas meninas. Depois mudou para: nós temos saudades das nossas meninas. E no final, nós amamos as nossas meninas.
Obrigado, Mário de La Salette. No seu receptor continua a Voz da América. A China anunciou planos para apertar ainda mais o controlo da internet a partir do mês que vem. O anúncio surge numa altura em que as redes sociais continuam a expandir-se. O João Satarrita com mais pormenores.
De acordo com a administração do ciberespaço da China, as novas regulamentações requerem que quem colocar comentários online ou em chat rooms e blogs se registre com o seu próprio nome e concordem a obedecer a um código de conduta. Esse código inclui a promessa de não criticar o Partido Comunista, de não fazer comentários racistas ou colocar pornografia na internet. Há vários anos que a China requer que as companhias da internet tenham em seu poder os nomes verdadeiros dos seus clientes, mas o cumprimento desta diretiva não tem sido cumprido. Eric Harvard, professor de estudos asiáticos no Centro Este-Oeste, um centro de estudos sediado no Havaí e que monitoriza a atividade da internet na China, disse que, embora as regulamentações não sejam boas, as autoridades parecem estar a indicar que tencionam punir quem for longe demais.
Up till now, the internet service providers, the websites that host chat rooms and microblogs or Weibo in Chinese, have been rather lenient about.
Até agora, os fornecedores de serviços da internet, os websites que têm chat rooms ou Weibo em chinês, têm sido muito lenientes sobre a aplicação dessas regras, disse o professor, que acrescentou. Agora, o governo chinês está a tentar tornar clara a essas companhias privadas que têm que controlar quem coloca comentários na internet. Em abril do ano passado, a China lançou uma campanha para controlar o conteúdo na internet e multou a companhia China Corp em quase $1 milhão por aquilo que chamou de conteúdo indecente e doentio. Em dezembro, o Ministério da Cultura anunciou que 11 outras companhias seriam também multadas por violações semelhantes. Atualmente, na China, a internet é filtrada para se impedir acesso a sítios com conteúdo sexual e político e vários temas de busca na internet são bloqueados. Bloqueados estão, por exemplo, os sítios na internet da Voz da América, do New York Times, e não se pode fazer a busca de tópicos como, por exemplo, Tibete. Estima-se que cerca de 50 mil moradas na internet estejam bloqueadas. O professor Harvard disse que, contudo, a longo prazo, pouco deve mudar.
The government really, I think, doesn't want to really shut down a lot of the communication. I mean, the vast majority of which is positive for Chinese.
Penso que o governo não quer, na verdade, fechar muita da comunicação existente, porque a vasta maioria dessa comunicação é positiva para o desenvolvimento económico e social da China. Eram palavras do professor Eric Ovett, do Centro de Estudos Este-Oeste. Xu Feng, diretor do Bureau para a Internet Móvel na administração do ciberespaço da China, disse ao jornal Global Times que, embora as regulamentações exijam que as pessoas se registrem com o seu próprio nome, todos poderão continuar a personalizar os seus nomes. De acordo com as estatísticas oficiais, a China tem mais de 600 milhões de clientes na internet e as estimativas são que centenas de milhões usam as redes sociais. E esse número continua a crescer.
E tempo agora para a página desportiva com o João Satarrita.
Na página desportiva, começamos, claro está, com o futebol africano. O domingo é o dia em que vamos ficar a saber quem é o grande, quem é o rei, quem é o senhor do futebol africano. A escolha vai ser, como prevíamos aqui, entre o Ghana e a Costa do Marfim. Falamos, claro está, da Taça das Nações Africanas 2015, Cana 2015, a decorrer na Guiné Equatorial. O favorito na final, creio que é a Costa do Marfim, mas Avram Grant fez um bom trabalho com o Ghana. Sua rapidez no ataque pode pôr os defesas centrais dos marfinenses em perigo. A ver, vamos. Vamos também ter que aguardar sobre o que é que a Confederação Africana de Futebol, a CAFA, vai agora fazer face aos incidentes de ontem, quase no final da meia-final entre a Guiné Equatorial e o Ghana. Estávamos a terminar quando adeptos do Ghana foram obrigados a sair das bancadas e a entrar no campo para escaparem a um bombardeamento de objetos dos adeptos da Guiné Equatorial. O jogo esteve interrompido durante 40 minutos. Gás lacrimogéneo, helicópteros. E agora, o que é que vai fazer a CAFA? Guiné Equatorial salvou o torneio ao oferecer-se para substituir à última hora Marrocos, mas punição vai ter que acontecer. A ver, vamos. O Ghana, esse quer uma punição forte. Precisam de ser tomadas medidas fortes pela CAFA, disse o presidente da Federação de Futebol do Ghana, Kwesi Nyantakyi, que é também membro executivo da CAFA. A Confederação do Ghana chegou mesmo a comparar os incidentes da meia-final a um cenário de guerra. A polémica está a afetar o ambiente para o jogo da final de domingo entre o Ghana e o rival Costa do Marfim. Amanhã, a Guiné Equatorial e a República Democrática do Congo disputam o terceiro lugar. Umas breves notícias do futebol. Em Espanha, Real Madrid confirma duas baixas importantes. Sérgio Ramos vai estar parado durante 4 a 6 semanas. Rotura muscular. James Rodríguez, cerca de 8 semanas, depois de ter fraturado um pé. Ronaldo regressa amanhã contra o Atlético Madrid, um jogo de grande importância para ambos, principalmente para o campeão, o Atlético, que está em terceiro lugar, a 7 pontos do Real no topo. Na vizinha Portugal, há um grande Sporting Benfica. Benfica também está isolado no topo e também tem 7 pontos de vantagem sobre o Sporting, que também está em terceiro lugar. Basquetebol americano, NBA. Resultados de ontem, Sacramento jogou em casa, perdeu com o Dallas, 101-78. Cleveland, 105. Los Angeles Clippers, 94. Portland deu que basado ao Phoenix, 108-87. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi viajar. Foi até Charlotte e perdeu 94-87.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. Os dirigentes da Alemanha e da França chegaram a Moscovo, onde vão apresentar uma nova proposta de paz ao presidente russo, que tem como objetivo tentar pôr fim aos combates entre as forças ucranianas e separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande vão reunir-se com Vladimir Putin, um dia depois de se terem encontrado com o presidente ucraniano Petro Poroshenko. Antes da reunião, Merkel disse que a iniciativa que ela e Hollande vão apresentar a Moscovo tem, portanto, como objetivo defender a paz europeia, acrescentando que os dois dirigentes estão a fazer tudo para pôr termo ao derramamento de sangue na Ucrânia. Milhares de pessoas saíram às ruas na capital da Jordânia, Amã, para protestar contra o assassinato de um piloto jordaniano pela organização terrorista Estado Islâmico. Os manifestantes, empunhando bandeiras jordanianas, entoavam slogans contra o Estado Islâmico. O grupo nigeriano militante islamita Boko Haram atacou hoje uma cidade do Níger, o segundo ataque transfronteiriço num espaço de apenas uma semana. Boko Haram atacou a cidade de Bosso, com cerca de 50 mil habitantes. Depois de um confronto de cerca de uma hora, os rebeldes deixaram a localidade. Na quarta-feira, forças do Boko Haram tinham atacado a cidade de Fotokol, nos Camarões, dando início a 2 dias de violentos combates com forças chadianas e camaronesas. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está limpo e a temperatura é de 4 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção, a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Bill Andrade. Títulos das principais notícias a esta hora. Dirigentes da Alemanha e da França apresentam em Moscou uma nova proposta de paz para a Ucrânia. Milhares de pessoas nas ruas da capital jordana protestam contra o assassinato de piloto. Boko Haram atacou a cidade do Níger. 6 de fevereiro, de sexta-feira, 2015, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Em Moçambique, o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso de la Cama, poderão reunir-se em breve na capital do país. Afonso de la Cama está a caminho da cidade de Maputo e tudo aponta para um encontro que esteve agendado para realizar-se entre 23 e 26 do passado mês de janeiro. A reunião poderá desbloquear o processo de tomada de posse dos deputados da Renamo à Assembleia da República na próxima quinta-feira. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Apesar de ontem o porta-voz da Renamo, António Muxanga, ter dito à Voz da América que o presidente do partido não se deslocaria tão brevemente a Maputo, o certo é que Afonso de la Cama está a caminho da capital, onde deverá chegar ainda hoje. A informação foi avançada à Voz da América por Eduardo Lamburete, um destacado dirigente da Renamo, que, no entanto, não adiantou qualquer dado sobre o possível encontro entre Nyusi e de la Cama.
O presidente da Renamo vai estar em Maputo. Portanto, amanhã, possivelmente, poderá haver algum encontro formal com o governo, mas não tenho nenhuma informação muito concreta.
Entretanto, o conselheiro do Presidente da República para a área política e comunicação social, António Gaspar, não só confirmou o encontro, como disse à AIM que Filipe Nyusi está a envidar esforços para garantir que o mesmo se realize, se possível, ainda hoje. António Gaspar revelou que a reunião entre os dois líderes tinha estado agendada para acontecer entre os dias 23 e 26, mas fracassou. Entre outros temas, o encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo poderá desbloquear o processo de posse dos deputados daquele partido de oposição na Assembleia da República e nas Assembleias Provinciais. No próximo dia 12, quinta-feira, caso este impasse continue, os deputados da Renamo não vão assumir as suas cadeiras.
A posição é a mesma, que não vamos tomar posse enquanto as questões que devem ser negociadas não estiverem resolvidas.
Eduardo Namorete diz não ser verdade, no entanto, que os deputados podem perder os mandatos se não tomarem posse no prazo de 30 dias.
É um debate sobre a interpretação do que a lei diz. No nosso entender, os deputados não perdem o mandato pelo simples fato de não tomarem posse 30 dias depois da tomada de posse dos outros. O prazo limite para a perda do mandato é se o deputado, até a segunda sessão, não tomar o seu assento na Assembleia da República. A segunda sessão começa em junho, se não estou em erro.
Depois de muitos discursos cruzados, o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso de la Cama, devem reunir-se em breve em Maputo, onde deve chegar ainda hoje o líder da oposição.
Obrigado, Álvaro. E vamos agora para o Brasil, onde o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendin, foi escolhido para dirigir a Petrobras, substituindo Graça Foster, que renunciou ao cargo no meio do maior escândalo de corrupção daquele país. A primeira reação do mercado à escolha de Bendin foi negativa, com as ações da Petrobras a cair 7%. O escândalo mancha a imagem externa do Brasil, que continua a contar com investimentos estrangeiros. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A substituição da presidente da Petrobras em apenas 24 horas pretende impedir a queda das ações da Petrobras e dar um sinal de que o governo está fortemente empenhado em corrigir a imagem que a mais importante empresa brasileira tem transmitido ao mundo. se é verdade que o caso de corrupção que assola a Petrobras está ainda em desenvolvimento e se desconhece o tamanho do buraco financeiro que vai deixar na empresa quando apenas as propinas pagas ao partido no poder, o PT, ascendem a 800 mil milhões de dólares, o facto de ter sido detado pelas instituições da República, ao contrário do que acontecia no passado, pode ser positivo para o país. Esta é a leitura de Paulo Sotero, diretor do Brasil Institute, uma organização pertencente ao Centro Wilson, aqui em Washington.
Há também um outro lado disso. Eu creio que isso será compreendido ao longo do tempo. Este escândalo da Petrobras, que é de fato o maior da história do Brasil, ele é produzido pela ação de instituições que nós construímos no Brasil ao longo de 30 anos de democracia, celebrados esse ano. A ação da Polícia Federal, a ação dos promotores públicos federais, de juízes federais no Brasil, é que trouxeram à tona essas revelações de, enfim, crimes, de um assalto que foi cometido contra a Petrobras.
Para este ano, são esperados cerca de 50 mil milhões de dólares em investimentos externos no Brasil, um número que poderá ser afetado com o caso da Petrobras e a crise de confiança existente atualmente no país. Ontem, os jornais americanos e europeus alertaram que a Petrobras poderá engolir o governo. Entretanto, Paulo Sotero diz acreditar que o cenário pode não ser tão negativo.
Uma resposta forte a este escândalo, a substituição de toda a administração da Petrobras, a introdução de regras de governança mais transparentes, a combinação dessas ações, creio que pode resultar que as pessoas veem que o Brasil, que é um país extremamente atraente para os investimentos estrangeiros, é um país, enfim, que ainda tem muito a construir em matéria de infraestrutura.
Para o diretor do Brasil Institute, medidas rápidas e o regresso da Petrobras à sua função comercial, menos estatizada, constituem o caminho para a estabilidade da empresa.
Que a Petrobras tem um corpo técnico extremamente competente, mas ela foi usada politicamente e é exatamente a lição deste escândalo é que talvez é preciso rever este tipo de abordagem excessivamente estatista, é preciso fazer com que a Petrobras funcione como uma empresa.
Era Paulo Sotero, diretor do Brasil Institute, uma organização pertencente ao Centro Wilson aqui em Washington, em conversa com a Voz da América, no dia em que o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, foi escolhido para dirigir a Petrobras.
Obrigado, Álvaro. Esta continua a ser a emissão de sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015, da Voz da América em português. Depois do Boko Haram ter raptado mais de 200 de raparigas e ter queimado a escola onde andavam, os estudantes que escaparam ficaram com poucas opções. No entanto, a Universidade Americana na Nigéria interveio. O Mayra de La Salette com detalhes.
Algumas esconderam-se, outras saltaram da cama, outras simplesmente fugiram. Enquanto 57 conseguiram fugir dos militantes do Boko Haram, quando eles invadiram a cidade de Chibok, no estado de Borno, em abril do ano passado, outras 219 meninas continuam desaparecidas. Entretanto, Maji Ensin, presidente da Universidade Americana da Nigéria, em Yola, foi abordada por um dos guardas da sua segurança, familiar de uma das meninas que conseguiu escapar. Nessa altura, ela percebeu que tinha que ajudar. 21 meninas estão agora a estudar na Universidade em Yola, a capital do estado de Adamawa. Elas estão a concluir um programa que lhe dá equivalência ao ensino secundário e poderão seguir os estudos universitários, diz Ensin.
That really is the university's mission, to be a development university and try to improve the community and region around us.
Essa é, de fato, a missão da universidade, ser pelo desenvolvimento da comunidade e da região ao seu redor. Foi por isso que as recolhemos e estamos a dar-lhes bolsas de estudo, porque elas estão entre a população jovem mais vulnerável na nossa região. Elas passaram por uma experiência horrível. E apesar dessa experiência, ou por causa dela, elas estão mais determinadas do que a maior parte dos estudantes com os quais sempre trabalhamos.
O rapto das meninas chamou a atenção mundial para o Boko Haram e para a situação das pessoas do nordeste da Nigéria. Mas pouca coisa melhorou em Chibok desde abril. Em novembro do ano passado, a cidade foi ocupada pelo Boko Haram durante um período, mas depois recuperada pelos militares do governo. Como muitos estados do norte da Nigéria, Borno tem uma taxa elevada de pobreza e subdesenvolvimento
e apesar de Chibok ser uma cidade com mais de 66 mil habitantes, tem apenas uma estrada de terra batida para se ligar ao resto do mundo. As meninas entrevistadas pela Voz da América dizem que querem estudar para ajudar a sua cidade. Por questão de segurança, os seus apelidos não foram identificados. Grace quer ser médica.
I really want to change the place because our road, we didn't have a good road for transport and we make.
Eu quero muito mudar a minha cidade. Nós não tínhamos uma boa estrada, o que dificulta irmos a outros lugares. Nós queremos muito mudar a nossa área.
E Ana diz que o pior de continuar a estudar foi ter deixado os pais em Chibok.
It's difficult because every parent have their parental care for their children.
É difícil porque todo pai tem uma preocupação com seus filhos. Mas desde o que aconteceu, e para meu bem, eles tiveram que deixar-me.
E Ana espera ser geóloga ou ecologista e sabe que certamente voltará a Chibok.
I want to live there, even though it's not going to be.
Eu quero lá viver, mesmo que não seja permanentemente. Mas terei que lá viver porque é parte de mim. E para que eu consiga contribuir para a mudança, eu tenho que lá viver.
Depois das meninas terem chegado à Universidade Americana da Nigéria, os estudantes organizaram uma marcha no campus, exigindo a libertação das restantes meninas raptadas. A marcha começou com as palavras de ordem: tragam de volta as nossas meninas. Depois mudou para: nós temos saudades das nossas meninas. E no final, nós amamos as nossas meninas.
A economia agora com o Eduardo Ferro.
O Fundo Monetário Internacional considerou hoje que os dados macroeconómicos de 2014 em São Tomé e Príncipe são os melhores em duas décadas e que é preciso aprofundá-los na perspectiva do Orçamento de Estado de 2015. São Tomé encontra-se numa posição positiva. Em 2014 verificou-se um crescimento do investimento direto estrangeiro e a inflação continua a descer. Registou-se um nível de inflação mais baixo das duas últimas décadas e constatamos também que as reservas internacionais do país estão numa situação confortável, afirmou à imprensa Maxwell Opoku Afare, o chefe da missão do FMI, que está a efetuar uma visita ao arquipélago. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, disse hoje em Paris ter boas perspectivas quanto à angariação de fundos para o Orçamento do Estado. As declarações foram feitas à margem do Fórum Franco-Africano para um crescimento partilhado no Ministério da Economia francês em Paris. O chefe do governo são-tomiense afirmou que ainda não pode adiantar detalhes sobre o Orçamento Geral do Estado, mas repetiu que pensa que vai ser votado no final de março. Por outro lado, Patrice Trovoada louvou a criação da Fundação Franco-Africana para o Crescimento, lançada esta manhã e que será financiada por contribuições voluntárias de Estados, empresas, associações e estabelecimentos de ensino e investigação. Angola está a negociar com o Banco Mundial um empréstimo de 500 milhões de dólares para equilibrar o orçamento, a somar a mais 500 milhões já contratados com a Goldman Sachs e Gemcorp Capital, noticiou hoje o Financial Times. A informação do jornal britânico surge no dia anterior à aprovação do Orçamento de Estado Retificativo, esperando-se uma diminuição para menos de metade do preço do barril de 81 para 40 dólares, o que representa um corte de 14 mil milhões de dólares nas receitas angolanas e fortes cortes e adiamentos na despesa, nomeadamente nas obras públicas. O petróleo vale 98% das exportações angolanas e foi responsável em 2013 por 76% das receitas fiscais, sendo, portanto, um fator incontornável na elaboração do plano de despesas e receitas do país. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares, a libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,31 randas.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Passagem agora para o programa habitual das sextas-feiras, o Magazine Cultural.
Voz da América, hoje é sexta-feira, é dia de artes e entretenimento. Nesta edição, viajaremos pelas línguas tradicionais de São Tomé e Príncipe com o nosso correspondente Oscar Medeiros.
Não há dúvidas que o uso das línguas tradicionais de São Tomé e Príncipe está em queda livre. Dados do Recenseamento Geral da População de 2012 indicam pouco uso das línguas forro, angular e lunguia, sobretudo no seio da juventude. Periodicamente são organizadas palestras e conferências para abordar a questão, mas na prática há cada vez menos santomenses a falarem as línguas tradicionais do país.
Acontece que, como grande parte da nossa cultura está a correr um certo risco, estão em vias de extinção relativamente. As línguas também. Acontece, está a acontecer isso com as nossas línguas. Pouca gente fala, a maior parte só os velhos é que falam a língua, e a língua corre mesmo o risco de desaparecer. Nós temos três níveis de linguagens diferentes. Uma é a língua crioula que nós falamos, basicamente o forro. Uma a que eles chamaram português de São Tomé e Príncipe, que não é mais do que uma tradução literal do quase que palavra por palavra do forro, e o português, que geralmente é assumida como a língua oficial. O que está a acontecer neste momento, parece-me, é que, não tenho quase a certeza, é que a língua oficial e o português de São Tomé e Príncipe tende a abafar as línguas nacionais.
Perante esta constatação feita pela maioria dos santomenses, o escritor Albertino Bragança considera que é preciso adotar estratégias sólidas de promoção das línguas nacionais, viradas sobretudo para as novas gerações.
A juventude não é culpada de não saber, e de não se interessar, não se preocupar. Quer dizer que eles não encontraram os mecanismos capazes de fazer com que o interesse para os crioulos nacionais possa existir a parte dos jovens. Era necessário que as autoridades, os mais velhos, sobretudo os governos, às quais eu também pertenci, já houve um momento em que fizemos conferências sobre as línguas, ainda há 12 anos, há 5 anos, fizemos uma grande encontro nacional de cultura, onde a questão linguística foi também tratada. Eu penso que o que é necessário é nós nos apercebermos que essas línguas fazem parte da nossa identidade cultural, compreende? E despertarmos-nos para a necessidade da sua promoção, de modo a evitar a descriolização, que já parece ser um facto em São Tomé e Príncipe. Porque é ouvir falar dos poucos jovens que falam o forro, o lingue e o angular, já não falam o verdadeiro forro, o verdadeiro lingue e o verdadeiro angular. Já são como que uma mescla dessas línguas com o português, numa mistura, numa mescla que não interessa a preservação dessas línguas.
Mais de 95% dos santomenses se exprimem regularmente em português. É a língua de união num país crioulo, onde as pessoas também se comunicam em outras quatro línguas. O forro, o crioulo cabo-verdiano, o segundo mais falado no país, o angular e o lunguia. Segundo os dados do último recenseamento da população, dos cerca de 173 mil habitantes do país, apenas 62 mil confirmaram que falam o crioulo forro, língua tradicional mais dominante na ilha de São Tomé. A faixa etária a partir dos 40 anos é onde se concentra o maior número de falantes do forro. O angular, língua tradicionalmente ouvida nas comunidades pescatórias, é falada por cerca de 11 mil pessoas. O povo angular habita sobretudo nas zonas costeiras da ilha de São Tomé. O lunguia, dominantemente da Ilha do Príncipe, tem cerca de 1.700 falantes regulares numa região com cerca de 7 mil habitantes.
É certo que nós somos um país de língua portuguesa, mas a língua portuguesa encontra-se numa relação muito simbiótica com as línguas existentes no espaço em que ela também convive. Quer dizer que os crioulos nacionais, no caso de São Tomé e Príncipe, a língua portuguesa convivendo com crioulos, com três crioulos nacionais, é alvo de interferência, num processo de interação com as línguas, portanto, com esses crioulos. E como é que nós devemos procurar, devemos assumir o compromisso que temos para com essas línguas nacionais, assim como o português, de modo a que, sobretudo a juventude, os jovens que hoje não conhecem, o facto de os jovens não conhecerem esses crioulos, faz com que nós tenhamos receio de que haja um processo de descriolização em Santo Tomé e Príncipe, como tudo parece indicar.
De acordo com o escritor Albertino Bragança, o país vive agora um novo fenómeno que ameaça ainda mais os crioulos e afeta a língua oficial.
A variante oral do português falado em Santo Tomé e Príncipe, o chamado português de Santo Tomé e Príncipe, que decorre da tradução do crioulo foro, como é que é essa língua que hoje é maioritária em Santo Tomé e Príncipe, como é que ela interfere com a língua oficial? Ou seja, o objetivo é que nós tenhamos consciência de que devemos conhecer as regras do crioulo, porque conhecendo essas regras, nós não nos iludimos na aplicação, portanto, do português em Santo Tomé e Príncipe.
Óscar Medeiros, a voz da América em Santo Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros, desde São Tomé e Príncipe. Foi assim mais uma edição de Artes e Entretenimento. Até a próxima sexta-feira, aqui na Voz da América.
Vamos agora ficar com a música de São Tomé. Vamos ficar com a Ethan Dias, Protector. desta interpretação de música São Tomense, passagem para o resumo de notícias de sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015. Dirigentes da Alemanha e da França chegaram a Moscou, onde vão apresentar uma nova proposta de paz ao presidente russo, que tem como objetivo pôr fim aos combates entre forças ucranianas e separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande vão reunir-se com Vladimir Putin um dia depois de se reunirem com o presidente ucraniano Petro Poroshenko. Antes da reunião, Angela Merkel disse que a iniciativa que ela e Hollande iriam apresentar na Moscovo tinha por objetivo defender a paz europeia, acrescentando que os dois dirigentes estão a fazer tudo para pôr termo ao derramamento de sangue na Ucrânia. Milhares de pessoas saíram às ruas na capital da Jordânia, a cidade de Amman, para protestar contra o assassinato de um piloto jordaniano pelo Estado Islâmico. Os manifestantes, empunhando bandeiras jordanianas, entoaram-se longas contra o Estado Islâmico. O grupo militante nigeriano Boko Haram atacou hoje uma cidade do Níger, um segundo ataque transfronteiriço num espaço de uma semana. O Boko Haram atacou a cidade de Bosso, com cerca de 50 mil habitantes. Depois do confronto de cerca de uma hora, os rebeldes deixaram a localidade. No Iêmen, os rebeldes xiitas finalizaram a tomada de poder ao anunciar ter dissolvido o parlamento e instituído novo conselho presidencial.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a União Africana são fortes parceiros internacionais, trabalhando juntos para reforçar as instituições democráticas, promover a paz e a estabilidade, apoiar o desenvolvimento económico sustentável e melhorar a vida e a saúde de todos os africanos. O nosso relacionamento com a União Africana é baseado em laços históricos e partilha de cultura, a necessidade de aumentar a coordenação devido à globalização e o profundo apreço pelo significado estratégico do continente africano. Numa cimeira recente da União Africana, em Addis Ababa, os dirigentes do grupo escolheram o presidente Robert Mugabe, o controverso dirigente do Zimbábue, para presidente do grupo para um ano de mandato. Um herói do movimento africano que dirigiu a nação à independência em 1980 e que desde então tem sido responsável por sérios abusos dos direitos humanos, políticas económicas falhadas e violência patrocinada pelo Estado após as contestadas eleições de 2002 e de 2008. Devido a estas preocupações, os Estados Unidos impuseram sanções direcionadas que limitam a desregulação aos Estados Unidos e às instituições financeiras dos Estados Unidos do presidente Robert Mugabe e outras individualidades e entidades que têm minado o processo democrático e as instituições no Zimbábue. As sanções permanecem em vigor. Os Estados Unidos respeitam o papel essencial da União Africana no continente e assuntos de preocupação global. As decisões da liderança da União Africana são decisões para os países membros. Os Estados Unidos têm uma forte reputação de trabalho com a União Africana, confrontando a crise do Ébola, fornecendo treino e apoio logístico à União Africana para missões de pacificação e em muitos outros assuntos. E vamos continuar a cooperação. Foi um editorial falando dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos agora. Boa noite, até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.